Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
Agora são 17 horas e 3 minutos, estamos começando o Giro de Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março, muito obrigada pela sua audiência. Também para você que participa com a gente pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no site da Difusora. Eu, Alex Ferreira e Geraldo Campelos estamos por aqui trazendo para você todas as informações de hoje. Geraldo. Boa tarde.
Boa tarde, Tereza. Boa tarde, você ouvinte. Boa tarde, Rogério Silva, na nossa sonoplastia. Você sabe, esse programa é feito com muito carinho. E hoje, uma quarta-feira, que a gente começa o giro e sem chuva, sem tempo nublado, até mesmo aquele nosso calor, né? O nosso calor local. Muito obrigado a você pela audiência, meu querido amigo, e também minha querida amiga que acompanha o Giro de Notícias. Também compondo a nossa bancada, juntamente com a Tereza Pinheiro, Alex Ferreira. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Tereza. E a você, ouvinte, tudo certinho? Como é que tá o teu trajeto? Você que tá no trânsito agora, nos dando carona, muito obrigado pela sua companhia. Por aqui seguimos com muitas informações, girando notícias e, claro, convidando você para interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Tem transmissão no facebook.com/difusora24h. Pelo youtube.com/difusora24h e no nosso site, o difusora24h.com/. Aí você vai ter acesso também às imagens em um link especial para você. Mas tem também o WhatsApp, né, Tereza?
É isso mesmo, Alex. Manda o WhatsApp pra gente. O número é 984074873. Conta pra gente como é que tá o trânsito na tua região. O Geraldo falou aqui que hoje estamos sem chuva. Normalmente a chuva deixa o trânsito ainda pior, né? Verdade. Mas início de mês, né, Geraldo Campelo? Março começando e o Giro de Notícias hoje, inclusive, está completando um mês nesse novo formato,
né? Parabéns. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março, 60 dias do ano, né? Já se passaram 60 dias agora. A gente vai enfrentar, se Deus quiser, com muita saúde, 305 dias. Para terminar o ano de 2023, no catolicismo, hoje é dia de São Félix III, Papa desde o ano 483. Esse Papa teve que enfrentar o cisma do patriarca de Constantinopla e combater as heresias e monofisistas e arianas.
Pois aí, também é dia de São Albino, que foi um monge e abade. Ele foi eleito bispo por aclamação no ano 529, apesar de sua relutância. Entre os promotores do terceiro concílio de Orleans, renovou a igreja, lutando contra a negligência dos líderes religiosos.
E olha, hoje também é aniversário do Rio de Janeiro, é isso mesmo, uma cidade maravilhosa. Conhecida internacionalmente como uma das mais belas do mundo, pelas paisagens naturais e pelo caloroso povo carioca. Ela foi fundada em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, Geraldo.
Verdade, também a gente comemora hoje o Dia Internacional da Proteção Civil, data criada em 12 de agosto de 1949, no Protocolo 1 do Tratado de Genebra. A data pretende alertar diversos países sobre a importância da proteção civil, responsável pela prevenção e pela coordenação de esforços em caso de desastre ou emergência.
Bom, e em Manaus, neste momento, 17 horas 7 minutos, temos neste exato momento a temperatura de 29 graus, sensação térmica também de 29 graus, com a umidade relativa do ar em 94%. Para as próximas horas, tem previsão de chuva, com pancadas rápidas e isoladas. Temperatura na noite e madrugada alcança os 24 graus, sendo que pode chover 20 milímetros, com possibilidade de 90%. A umidade relativa do ar também pode variar entre 66% e 98%.
Então vamos ouvir agora como é que está a previsão do tempo nas outras capitais da região norte.
Norte, Manaus, no Amazonas, apresenta tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 50 a 85%. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca 22 a 29 graus. E a umidade do ar fica entre 80 e 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 1º de março. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Ladimir Filipim.
17:08. Para as próximas horas, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura na noite e madrugada pode alcançar 24 graus. Pode chover aproximadamente 20 milímetros, com possibilidade de 90%. A umidade relativa vai variar entre 66% e também 98%. E nesse momento, na capital do Amazonas, ainda sol. Vamos ouvir agora a previsão do tempo nas outras capitais da região norte.
Centro-Oeste, Goiânia, em Goiás, apresenta nesta quarta-feira tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade do ar oscila entre 40 e 90%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia de 21 a 30 graus. A umidade do ar registra de 50 a 100%. Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, fica com tempo claro e sol. A temperatura oscila de 25 a 32 graus e a umidade do ar marca de 40 a 85%. Brejinho, em Pernambuco, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 40 a 100%. Sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo nublado. A temperatura é de 17 e 31 graus e a umidade do ar vai de 30 a 90%. A cidade do Rio de Janeiro comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar vai de 50 a 100%. O município de São Sebastião, em São Paulo, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 19 e 28 graus. E a umidade do ar é de 70 a 100%. Sul, Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com chuvisco, passando encoberto com chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 80 a 100%. Videira, em Santa Catarina, festeja aniversário com tempo encoberto, com pancadas de chuva isoladas, passando encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura fica entre 16 e 20 graus e a umidade relativa do ar vai de 80 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 1º de março, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Ladimir Filipim.
Obrigado, Vladimir Filipim, que agora falou em relação à situação climática nas capitais brasileiras e antes o da região norte também. 17:11.
Muito bem, para você que está chegando agora, giro de notícias, um mês no ar em novo formato e a gente, claro, neste primeiro bloco, leva até você o giro de manchetes, o que você vai saber em detalhes no decorrer do nosso programa. 17:11. Combustível, o governo volta a cobrar PIS e taxa de exportação.
Lula critica Bolsonaro e reativa Conselho para Combate à Fome.
Ministro cita Marielle, Bruno Pereira e Dom Phillips na ONU.
A Argentina proíbe exportação de frango após casos de gripe aviária.
John Kerry diz que Estados Unidos vão colaborar com o Fundo Amazônia.
IBGE, taxa de desemprego no Brasil cai para 9,3% em 2022.
Preço do aluguel recua após leve recuperação da economia.
Atlético Mineiro conta com retorno de Hulk para vencer Carabobo.
Ainda no esporte, o Atlético Mineiro avança na primeira fase e Grêmio visita o Campinense.
Março é mês de negociar dívidas com bancos, cartões e empréstimos.
ONU precisa de 4,3 bilhões de dólares para levar ajuda humanitária ao Iêmen.
Ainda no esporte, Recopa, hein? O Flamengo perde para o Independente del Valle no Maracanã, lotado.
Nova regra da CBF restringe patrocinador de clube em estádios.
Transferência da rodoviária de Manaus será investigada pela Defensoria Pública do Estado.
Ministério Público do Amazonas vai fiscalizar lei que regulamenta transporte fluvial de passageiros no Amazonas.
E o Castramóvel estará disponível no Shopping Manaus Via Norte, na zona norte da capital, entre a quinta-feira, dia 2 de março, até o dia 10.
Nesta quarta-feira, será realizada a abertura da exposição Arte e Beleza dos Bonecos Japoneses no Centro Cultural Palácio da Justiça, no centro da capital.
E foi lançado também hoje o movimento estadual Março Lilás 2023. Durante o mês, será alertado a população sobre a prevenção ao câncer de colo de útero que pode ser evitado.
17 horas e 14 minutos antes do intervalo, vamos para o trânsito em Manaus.
Rondobras.
No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Muito bem, gerando informações do trânsito para você, amigo condutor, neste exato momento, Avenida Djalma Batista. Trânsito intenso em ambos os sentidos. Para você que segue em direção ao centro, para você que vai em direção ao bairro, tá tranquilo, tranquilo o movimento ali nas proximidades do Parque dos Bilhares. Na Avenida Paralela, que é a Constantino Neri, também há trânsito intenso em ambos os sentidos. Lembrando você, amigo condutor, que ainda está aí liberada a faixa azul, tá bom? Tá liberado, mas claro, a prioridade é sempre do transporte coletivo. Vamos então ao primeiro intervalo aqui no Giro de Notícias.
Com 17 horas e 15 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Em busca da informação, encontrou Giro de Notícias.
Bem, nós estamos de volta, 17 horas e 20 minutos. A nossa internet aqui no estúdio, ela caiu. E a informação extraoficial que a gente conseguiu aqui é de que foi geral, né? Como diz no popular, geral. Nem o 5G a gente está conseguindo. Então, nesse momento, você deve estar se perguntando, já falando aí nos seus grupos de WhatsApp: caramba, não estou conseguindo mandar, por exemplo, o áudio para o Giro de Notícias, é porque, nesse momento, a internet, né, deu, como é que diz o Alex? Deu uma bugada, deu uma apagão, caída, né? Deu um apagão, enfim, mas que bom que você tem o rádio para continuar ligado e sempre bem informado aqui na Difusora com o nosso programa Giro de Notícias. Aliás, que a sua participação é, além de bem-vinda, é muito importante, porque você também faz parte da nossa equipe aqui do Giro de Notícias. 98407-4873. Meus amigos, vamos começar agora o nosso giro local. Olha, a transferência da rodoviária de Manaus, que está localizada na Djalma Batista, para o Terminal 6, na Zona Norte, está sendo investigada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E segundo a Defensoria, não foram apresentados estudos de impactos socioeconômicos sobre o local onde o novo terminal rodoviário deverá ser instalado, como no caso das consequências que a mudança vai causar aos trabalhadores de outras modalidades de transporte, como os taxistas e também motoristas de aplicativo.
Bom, e além disso, a Defensoria também alegou o pouco diálogo com os usuários e funcionários do transporte público. A transferência tem recebido reclamações dos próprios usuários de que o espaço não tem estrutura adequada para receber o transporte intermunicipal e interestadual.
O Ministério Público do Amazonas vai fiscalizar lei que regulamenta transporte fluvial de passageiros no Amazonas. O objetivo é assegurar os direitos dos usuários prestados em embarcações de pequeno, médio e grande porte entre os municípios amazonenses. A lei de número 5.604 de 2021 estabelece, entre outras coisas, a obrigação das embarcações garantirem condições mínimas de acessibilidade, disponibilizando assentos reservados e especiais, devidamente identificados, dispositivos para os cadeirantes e banheiros também adaptados. Caso os passageiros encontrem alguma irregularidade, as denúncias podem ser direcionadas à Arcepam, ao Procon Amazonas e ao Ministério Público.
São 17 horas e 23 minutos. O Castra Móvel estará disponível no Shopping Manaus Via Norte, na zona norte aqui da capital, entre a quinta-feira, amanhã, dia 2, e o dia 10 de março. Para realizar o agendamento, você que é tutor precisa levar o seu RG, o CPF, o comprovante de residência e uma foto do animal que será castrado. O agendamento é presencial e estará aberto na quinta e na sexta-feira, portanto, dias 2 e dia 3 de março. Os tutores interessados devem comparecer no Castra Móvel, que estará no estacionamento coberto, ali no G1, no estacionamento G1 do Via Norte, ao lado da estação de ônibus, das 9 até às 14 horas.
E essas castrações serão realizadas de sábado, agora dia 4 de março, até o dia 10 de março, apenas para os animais já agendados. A data e o horário do procedimento serão repassados aos tutores no ato do agendamento. O Shopping Via Norte, para quem não conhece, para quem não sabe onde fica, ele está localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, que fica no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Localizando você, fica ali nas proximidades do centro de treinamento ali do Detran, para as pessoas que estão aí tirando a sua habilitação, fazendo as aulas práticas da habilitação.
E hoje, já às 18 horas, será realizada a abertura da exposição A Arte e Beleza dos Bonecos Japoneses, lá no Centro Cultural Palácio da Justiça, que fica localizado ali na Avenida Eduardo Ribeiro, aqui no centro de Manaus. A exposição traz cerca de 60 exemplares que refletem o clima e as histórias da tradição japonesa de mais de 200 anos.
Bem, antes de chegar à capital amazonense, a exposição percorreu várias capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. No Centro Cultural Palácio da Justiça, a amostra contempla desde bonecos tradicionais até os mais atuais e se encontra dividida em 4 sessões. Ningyo, como forma de oração para o crescimento das crianças, Ningyo como obra de arte e com arte folclórica e ainda a disseminação da cultura Ningyo. Se for outra pronúncia, vocês me desculpem, né? Que a gente aqui, nós até falamos várias línguas, mas o japonês a gente não domina. A partir de quinta-feira, portanto amanhã, a exposição segue aberta ao público até o dia 25 de março, de terça-feira a sábado, sempre, das 9 às 17 horas.
Bom, agora são 17h25, foi lançado hoje o movimento estadual Março Lilás. Durante o mês, será alertado aí a população sobre a prevenção ao câncer do colo de útero, que pode ser evitado. Segundo o governo do Amazonas, será intensificada a oferta de atendimentos para estimular o diagnóstico precoce durante a Semana da Mulher. Este ano, o tema do movimento Março Lilás é Ame-se, evite o câncer de colo de útero.
E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas encerra as inscrições para o programa de estágio de graduação em Direito nesta sexta-feira, portanto, dia 3. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário e entregar 1 quilo de alimento não perecível na sede da Escola Superior da Defensoria, localizada na rua 24 de maio, número 321, aqui no centro de Manaus, entre os dias 6 a 10 de março, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde.
Esse endereço da 24 de maio é praticamente aqui, a alguns metros da rádio, tá? Nós estamos da Eduardo Ribeiro e a 24 de maio corta aqui o edifício Palácio do Comércio, é logo mais à frente. em frente ao Banco do Brasil. Os candidatos devem estar cursando no mínimo o quinto período. A prova será realizada no dia 19 de março, das 8 às 12 horas, na Faculdade Marta Falcão, no Adrianópolis. A avaliação será composta de 50 questões de conhecimentos específicos, que são as questões objetivas, e duas questões subjetivas. O edital está disponível no site defensoria.am.def.br.
17:27. O Amazonas registrou ontem 436 novos casos de Covid-19 e mais 3 mortes por complicações da doença. Isso nas últimas 24 horas, tá? Uma nas últimas 24 horas, outras 2 mortes por critérios clínicos, totalizando então 3 mortes. Com a atualização, chegou a 630.930 o total de casos positivos da doença e subiu para 14.437 o número de mortes. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, há 73 pacientes internados, 47 estão em leitos clínicos e 26 em unidade de terapia intensiva.
Março é o mês de negociar dívidas com bancos, cartões e empréstimos. O repórter Alan Barbosa tem as informações pra gente.
O mês de março é de oportunidade para negociar dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras. No Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que começa nesta quarta-feira, cada instituição oferecerá descontos e prazos especiais de pagamento da dívida. Só não podem ser negociadas aquelas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. Diretor Executivo de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da FEBRABAN, Amaury Oliva, reforça que o consumidor não deve ter receio de enviar contrapropostas na hora de negociar.
As condições para quitar os atrasos de uma só vez costumam ser melhores. E se o consumidor tem condições de quitar uma dívida de uma só vez com um bom desconto, essa opção pode facilitar a sua organização financeira. Mas também é possível negociar o valor, ser pago mensalmente, ou aumentar o prazo de pagamento, reduzindo o valor que será desembolsado por mês. Lembrando que as condições oferecidas são definidas por cada instituição financeira.
Para renegociar as dívidas, o consumidor pode contactar diretamente os canais oficiais da instituição credora, presencialmente nos PROCONs ou por meio do portal consumidor.gov.br. Nesta opção, a pessoa precisa ter conta prata ou ouro no EGOV. A Amaury Oliva explica que as dívidas podem ser consultadas previamente no Registrato, sistema do Banco Central.
Pelo Registrato, o consumidor visualiza todas as informações de sua vida financeira, como contas bancárias, empréstimos e financiamentos. Depois de entender o total das dívidas, a dica é estipular um valor mensal para o pagamento das parcelas. É importante que esse valor seja compatível à capacidade de pagamento e não comprometa o seu orçamento. Um bom exercício é anotar todas as entradas e saídas de dinheiro, incluindo as despesas mensais, fixas, como aluguel, prestações, financiamentos, e as despesas variáveis, como as de água, luz, gás, supermercado. E o que sobrar será o seu teto para negociar as parcelas do mutirão.
O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira vai até o dia 31 de março. A recomendação da FEBRABAN é que a pessoa priorize o pagamento das contas de serviços essenciais, como água, luz e gás, e em seguida os empréstimos com garantia, para evitar a perda do bem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Bem, hora de mais um intervalo aqui no Giro de Notícias pela nossa Difusora do Amazonas. Participação sua, 984074873. Giro de Notícias é para girar notícias, Alex.
É, só para avisar aqui os ouvintes que a internet está retornando aí aos poucos, tá? A gente vai estabelecer aqui o sinal também para você poder acompanhar através das redes sociais, Geraldo.
Intervalo, voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora são 17:34 e o Giro de Notícias está de volta. Olha, hoje é dia 1º de março e o mês de março na Difusora será todo delas. Hoje teve entrevista com a conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, no programa do Valdir Correia. A entrevista é a primeira da campanha Elas Têm o Poder, e vai promover debates, podcasts, lives e mais de 60 entrevistas sobre conquistas, necessidades e também desafios enfrentados pela mulher. É a Difusora promovendo o respeito e o reconhecimento da importância da mulher amazonense. Então agora você confere um resumo da entrevista de hoje com a conselheira do Tribunal de Contas, Yara Lins.
Boas-vindas ao mês de março. É um mês do amor, mês da harmonia, mês da mulher, que é o símbolo do amor. E a nossa emissora Rádio Difusora do Amazonas tem uma programação vasta. Nós, a partir de hoje, estamos trazendo várias entrevistas, muitas comemorações, que geralmente se comemora num dia. Nós vamos fazer o mês inteiro de entrevistas na Rádio Difusora do Amazonas. A nossa entrevistada é conselheira do Tribunal de Contas. A competente doutora Yara Lins.
Quero agradecer a oportunidade aqui na Difusora, agradecer o Josué Filho, Josué Neto, Garotinho, por essa oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui com vocês.
A nossa entrevistada de hoje, a conselheira Yara Lins, é a única mulher do colegiado do Tribunal de Contas do nosso estado e outra, é funcionária de carreira há 47 anos naquele tribunal. Aliás, ingressou no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em 1975 como taquígrafa, sendo auditora adjunta em 1989 e auditora em 2002 e foi nomeada em 2014 conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ela já foi presidente do TCE no biênio 2018-2019 e a primeira mulher a presidir o Tribunal de Contas do nosso estado em 67 anos de existência do órgão. É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas e em Direito pela Universidade Paulista. Parabéns pelo currículo e que sirva, conselheira Yara, de um exemplo para uma jovem que quer iniciar uma carreira agora, para a mulher que às vezes não acredita, a senhora chegou e a senhora conquistou. Eu tenho umas perguntinhas boas e outras mais ou menos assim para tirar a curiosidade do povo, porque muitos não sabem, né, conselheira, que eu me dirijo a você que ainda não sabe, quem sabe tá tudo bem. Qual é o papel de um conselheiro? Como é que chega? Como é que funciona?
Valdir, eu realmente ingressei no tribunal ainda garota, né? Com 18 anos e entrei como taquígrafa e tive que fazer um processo seletivo porque na época eu tinha um tio conselheiro, era o conselheiro Belarmino Ferreira Lins e naquela época o concurso era mais difícil. Eram poucos concursos porque não tinha essa obrigatoriedade de concurso público como a Constituição exige. Mas já tinha os concursos para algumas áreas. E devido eu ser filha de tabelião, o meu tio disse, você não precisa trabalhar. Porque você tem condição, tem outros parentes que são menos favorecidos que eu vou contratá-los. E por essa razão, como eu tinha já determinação de trabalhar, fiz o processo seletivo de taquígrafa e entrei como taquígrafa. Trabalhava o dia todo, fiz faculdade de ciências contábeis e comecei a carreira no tribunal, mas logo que entrei, comecei a trabalhar no plenário do tribunal como taquígrafa e me direcionei e foquei se eu vou ser conselheira. E eu disse para um conselheiro que faleceu há poucos meses e ele sorriu e disse, é difícil, Yara, você é jovem, mas eu vou lutar, vou estudar para isso. E sonhei com determinação, não foi fácil, sendo mulher, estudei, não desisti e realmente consegui, acreditando que tudo é possível quando você acredita e confia em Deus.
Então, a senhora foi a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Contas, isso em 2018. E o que representou para a senhora de forma pessoal, como conselheira, e como a senhora encarou essa experiência, sendo a primeira mulher a presidir o Tribunal de Contas do nosso estado?
Foi realmente uma grande honra, foi a maior conquista como funcionária pública e conselheira, ser presidente do órgão que você exerce a função, e foi um desafio, mas consegui com êxito, com a ajuda dos meus pares, dos servidores, e acredito ter feito um bom trabalho naquela Corte de Contas.
Me diga o seguinte, já são mais de 40 anos de experiência no Tribunal de Contas. Eu estou aqui na Difusora 46. O que mudou, na sua opinião, nessas quatro décadas em relação à mulher no tribunal e no serviço público geral, secretária?
Quando eu cheguei no Tribunal de Contas, era ali no edifício Tartaruga, próximo ao Teatro Amazonas. E quando eu ingressei no tribunal...
O Hotel Amazonas, Tartaruga, né?
Isso. Então, a máquina de calcular era aquela que você rodava, né?
Prim, prim. Passei por isso.
E também era a máquina de datilografia para você fazer...
Da marca Hamilton?
Para você fazer qualquer concurso, você tinha que ter o diploma de datilografia. Realmente, você olhando como o tempo passou, como evoluiu, e eu já como secretária, auditora adjunta e secretária do tribunal, eu comprei o primeiro computador, 89. Então, realmente, assim... uma evolução que eu fico lembrando de como evoluiu. Você fazia um texto na máquina, você tinha aquele carbono, né, para apagar aquela coisa toda.
Aqui,
né?
Eu tive que reusar várias vezes que a direção exigia. Não jogue fora agora não, que ainda dá mais umas 10.
Então, aí depois veio a máquina elétrica e depois que veio o computador. Então, isso tudo foram fases assim que passaram, e hoje você vê um celular que você fala com o filho, com o neto à distância. Então, realmente,
vai
Deus...
Vai estar no Japão, na Alemanha, em tempo real, bacana.
Então, a gente só agradece a Deus, que Deus é Deus e tudo é possível, a evolução, porque tudo Deus permite. O homem tem todo esse acesso e depende dele acreditar e fazer as coisas boas na vida.
A senhora já viveu uma situação de que o constrangimento por ser mulher, já viveu isso? Explique para as nossas amigas que nos ouvem nesse momento.
Quando eu cheguei no tribunal... no plenário, como conselheira substituta, o plenário não tinha banheiro feminino. Mas aí, logo foi consertado isso. Eu era a única mulher e realmente não estava no cronograma ter banheiro feminino. Mas eu sempre fui respeitada, porque também sempre respeitei os outros, e eu acredito que quem respeita sempre é respeitado. Então, graças a Deus, eu nunca tive isso no tribunal, dos colegas, e agradeço por isso, mas eu sempre também procurei respeitar os espaços dos colegas homens.
Mas nem todas têm a mesma sorte, ou às vezes aquela intenção de enfrentar desafios achando que por ser mulher desiste. Então, a senhora é um exemplo que não é para desistir, é para ir adiante. Mas mesmo assim, quais as dificuldades, na sua opinião, que a mulher enfrenta ainda no serviço público?
Mesmo atualmente, ainda existe o machismo. E a mulher tem que procurar adquirir o seu espaço e fazê-la respeitá-la. Porque eu acredito que se você se impor com trabalho, com determinação o que quer, ninguém vai invadir o teu espaço. Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu respeito para ser respeitada, e o meu espaço eu não quero que ninguém tome conta.
Então, neste exato momento, eu queria que a senhora explicasse qual é o papel de um conselheiro do Tribunal de Contas.
O papel do conselheiro do Tribunal de Contas, ele vai julgar as contas de todo o ordenador de despesa do estado, do município, e também julgar a legalidade das aposentadorias de todo o estado. E para isso ele precisa ser preparado e também possui um corpo de técnico, de assessores, junto ao conselheiro.
Mas só perdoa, não gosto de interromper. A senhora citou uma coisa muito importante. Ele tem que ser preparado.
Sim. Tem que ser preparado porque ele que é o responsável pelo seu voto, ele que assina, ele que vai julgar no plenário o seu voto e com isso faz toda a diferença.
Me diga uma coisa, conselheira Yara. Aí nós temos, de vez em quando eu leio aqui na difusora, de que um prefeito do interior foi multado por isso e por isso. Secretário, nós temos vários secretários, secretário de saúde, secretário de comunicação, tal e coisa, às vezes vem as multas. Quando existe um desvio de conduta de um secretário, digamos, vamos falar de interior, quem responde? É ele ou o prefeito que o nomeou é o responsável perante o Tribunal de Contas?
Os dois.
Vão os dois?
Vão os dois.
A multa para os dois ou para um só?
Às vezes, para os dois, porque ele que é o ordenador de despesa, é o prefeito. O secretário apenas está sobre a sua, o seu comando, e aí, mas a responsabilidade total é do prefeito.
Do titular.
Do titular.
Significa, eu às vezes eu fico pensando, né, mas eu tenho que conversar com quem é do ramo, essa oportunidade é muito feliz para mim, que às vezes alguns prefeitos enveredaram pelo caminho de uma péssima administração por não ter competência, nomeia quem não tem competência e às vezes erra porque sequer soube fazer uma prestação de contas. Isso existe?
Ah, existe, principalmente no interior, e a mão de obra é bem escassa, e quando o corpo técnico está preparado assume outro prefeito e muda tudo, e aí tem que preparar novamente. Isso ocasiona muito problema para o tribunal devido à prestação inadequada de acordo com a lei.
Aproveitar a oportunidade, eu sempre faço isso, eu penso que pergunto tudo e às vezes eu não perguntei, a senhora gostaria de falar neste exato momento aqui pela difusora, graças a Deus tem muitas pessoas na expectativa, conhecendo uma mulher brilhante, que serve de exemplo para que você, querida ouvinte que me ouve nesse momento, não desista, porque você vai conseguir. O seu arremate final e muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns.
Obrigada, Valdir. Eu gostaria de dizer a toda mulher, à noite ao acordar, eleve seu pensamento a Deus com fé e sonhe. Sonhe no que você quer alcançar, que você alcança. Não desista, trabalhe. Nada é fácil, nada cai de graça. Você tem que realmente se esmerar, ser uma pessoa equilibrada em tudo na vida. O equilíbrio faz parte. Você tem que ser uma pessoa compreensiva, você tem que perdoar. Existe o perdão para você perdoar as pessoas e orar por elas, porque muitas vezes elas não sabem o porquê do que fazem. Você tem filhos? Procure cuidá-los bem, formá-los bem. Eu tenho três filhos, são três filhos maravilhosos. O meu filho mais velho é juiz federal, a minha filha do meio é advogada. E o meu filho mais novo é o deputado Fausto Junho, que é o caçula, que é um deputado federal. E ele é uma pessoa realmente corajosa e acredita no bem que possa fazer o nosso estado do Amazonas. A pessoa feliz gosta de ver o seu amigo, o seu próximo feliz. Não perca tempo com maldade para fazer as coisas ruins para as pessoas. Estude, procure sempre estudar e fazer o melhor que você alcança para você e para sua família.
Muito obrigado. Então tem que lutar. É isso que a doutora está dizendo. Muitíssimo
muito obrigado.
Parabéns pelo mês de comemoração intensa e vai sempre acontecendo aqui.
Obrigada, Valdir.
Gostei muito de recebê-la mais uma vez aqui na difusora.
Obrigada. Eu espero que você não demore mais tanto para me chamar, viu, Valdir?
Tá bom. Tá joia. Muito obrigado, hein?
Tá, obrigado.
Grande abraço.
17h49, essa foi a entrevista exclusiva dada pela doutora Yara Lins no programa do Valdir Correia, isso fazendo parte já da nossa campanha, começou hoje, 1º de março, Elas Têm o Poder, uma campanha maravilhosa voltada para você. mulher. 17:49, hora do nosso intervalo comercial. Já já tem mais Giro de Notícias na Difusora.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Voltamos com mais um bloco do Giro de Notícias, lembrando a você que temos aqui a sua participação importantíssima através do nosso WhatsApp 984074873 e nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, nas nossas plataformas. 17:55, a temporada de Cruzeiros 2022-2023 segue neste mês de março, com a expectativa de 8 navios atracarem na capital. O navio Viking Sea, de bandeira norueguesa, chega a Manaus nesta quinta-feira, ao meio-dia. Na embarcação vão estar a bordo 480 tripulantes e 930 turistas, vindos dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Caribe. Eles vão ficar na cidade até o sábado, às 2 da tarde. Ainda conforme o cronograma da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e Empresa Estadual de Turismo, Amazonas Tour, o navio Volendam, de bandeira holandesa, está previsto para atracar na capital no sábado, às 10 horas da manhã. A expectativa, é que cerca de 2.365 turistas norte-americanos desembarquem na capital amazonense e devem ficar até às 17 horas de domingo, dia 5. Durante o tempo em que eles ficam na capital amazonense, os visitantes conhecem alguns atrativos, como o Museu da Cidade de Manaus, o MUMA, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Museu da Amazônia e o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGES. O receptivo conta com rituais indígenas, apresentação de boi bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um centro de atendimento ao turista, um CAT, no Porto de Manaus.
Agora são 17:56. Olha, este ano Manaus registrou ao todo 444 casos de malária, com uma redução de 2,2% em comparação ao ano passado. As ações serão intensificadas em comunidades na Zona Leste, já que a preparação para reduzir o risco de aumento de casos a partir do mês de maio, que é quando começa o período sazonal da doença. A programação será executada pela Secretaria Municipal de Saúde. A primeira localidade a receber as equipes foi o ramal 8 da Estrada do Brasileirinho. A Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da Censa informou que Manaus registrou em 2022 uma redução de 37,2% de casos de malária em comparação a 2021. Sendo que a Zona Leste apresentou uma redução de 36% nesse mesmo período. Entre janeiro e fevereiro deste ano, a Zona Leste registrou 236 casos de malária, o que corresponde a 53,2% dos casos no município, com redução aí de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.
17:58. Antes da Ave Maria, ainda há tempo para uma matéria. O preço do aluguel recuou após leve recuperação da economia. Os detalhes com Alexandre Figueiredo.
Os brasileiros que procuram imóveis para alugar vêm enfrentando dificuldades nos últimos anos para achar um preço que caiba no orçamento. Uma realidade que o árbitro de futebol Daniel Pacheco Costa, que procura um ano imóvel em Porto Alegre, também tem encontrado.
Um quarto, por exemplo, mobiliado, com banheiro compartilhado, R$ 600. No centro de Porto Alegre. Só que é totalmente fora da realidade com o salário mínimo que nós ganhamos em Porto Alegre.
Mas um dado divulgado na segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Ibre, aponta que o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, caiu 0,06% em fevereiro. O índice considerado a inflação do aluguel mostra que em 12 meses a inflação acumulada recuou de 3,79% em janeiro para 1,86% em fevereiro. Para a economista e coordenadora de projetos de construção do FGV Ibre, Ana Maria Castelo, apesar da redução, o consumidor ainda sente o preço do aluguel mais caro, principalmente quem já tem contratos mais longos em vigência.
se ele está com esse contrato desde a época lá que o IGPM teve uma elevação significativa e ele não conseguiu negociar, então, assim, esse 1,86 está em cima de uma base alta. Agora, assim, normalmente houve uma negociação num período em que o IGPM subiu muito, e a questão é que agora, com a recuperação, né, da economia, os aluguéis estão também recuperando. Então, se ela conseguiu negociar e agora está reajustando pelo IGPM, talvez ela esteja em uma situação um pouco mais tranquila de quem não conseguiu renegociar e está com uma base bastante alta.
A queda do indicador interrompeu 2 meses seguidos de alta, quando em dezembro o índice chegou a 0,45% e em janeiro 0,21%. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
18 horas em ponto, chegada a hora tradicional aqui na sua Difusora do Amazonas, 74 anos, chegou a hora da Ave Maria.
Informação. Giro de notícias.
Muito bem, já estamos de volta, agora 18 horas e 5 minutos. Muito boa noite para você. Agora já podemos dar aquele boa noite, Geraldo Campelo, para o nosso ouvinte.
Boa noite, Tereza Pinheiro. Boa noite a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, todos vocês ligados na Difusora nesse momento, tradicionalmente ao troca-troca aqui na mesa de som. Saindo Rogério e entrando o nosso querido Hamilton Cobral, mais popularmente conhecido, Cabral, mais conhecido como o Dindinho, que hoje está feliz da vida que o Flamengo perdeu. Pronto, Hamilton, está registrado. Boa noite, Alex Pereira.
Boa noite, Geraldo. Boa noite, Tereza. Você ouvinte, continue com a gente, tá? Temos live rolando nas nossas redes sociais. Vai lá nos comentários, interage com a gente. Daqui a pouquinho o seu alô e tem o WhatsApp, o 98407-4873. 98407-4873.
E nós seguimos por aqui com o seu giro de notícias, agora com o giro local. O estudo realizado lá em Parintins já identificou 120 espécies de microalgas em 40 pontos localizados dentro e fora da área urbana do município. Grande parte desses organismos foi contabilizada pela primeira vez na região. O projeto, que está em curso, é apoiado pelo governo do Amazonas por meio do programa Biodiversa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. O registro e a descrição dessas espécies tornam possível avançar no uso das microalgas, que são organismos que vivem em meio aquático ou úmido, como ferramentas para monitorar a qualidade da água e ainda formar um banco de dados das espécies para estudos de impacto ambiental lá na região. De acordo com a coordenadora do projeto, a doutora em Biologia Vegetal, Ângela Lemu, do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, quanto maior a diversidade de microalgas encontradas em determinado lugar, melhor também será a qualidade da água presente naquele local.
18:07. 18:07, boa noite para você ligado na Difusora, no programa Giro de Notícias. Primeiro implante coclear da rede pública será feito sábado, agora dia 4, no Hospital Delfina Aziz. O implante, que também é chamado de ouvido biônico, auxilia pessoas com deficiência auditiva profunda a restaurar a audição. O primeiro paciente a receber o implante coclear será uma criança de 3 anos. É esperado que o procedimento dure de 2 a 3 horas, com alta no mesmo dia. E após isso, a criança passará pela recuperação e retirada dos pontos da cirurgia. Passados 30 dias da retirada, o aparelho auditivo será ativado.
Muito bem, agora 18:08. A falta de condições ideais de trafegabilidade na rodovia BR-230 interliga os municípios de Apuí a Humaitá motivou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, a encaminhar um requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, solicitando a intervenção na via, que é de responsabilidade federal. No documento é solicitada a adoção de medidas emergenciais, sobretudo no trecho do quilômetro 80 da BR-230, que está mais comprometido em razão do transbordo do rio Jatuarana, que encobriu a rodovia. Apuí corre o risco de ficar isolada por estrada, prejudicando o setor primário do estado, já que o município é um importante produtor de gado de corte, leite e derivados. Além disso, sem condições de trafegabilidade, pode vir a faltar combustível no município, afetando até mesmo a termoelétrica local. Isso pode deixar os 22 mil habitantes da cidade sem energia elétrica, alertou o Roberto Cidade. A BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica, é a principal forma de escoamento da produção agropecuária para Manaus e para as cidades de Humaitá, no interior do Amazonas, e até mesmo a capital, Porto Velho, de Rondônia.
O assunto agora é combustível. Governo volta a cobrar PIS e taxa de exportação. É o repórter Yuri Hudson que tem as informações.
Gasolina mais cara. Esse é o fato que o brasileiro vai encarar a partir desta quarta-feira. O governo decidiu voltar a cobrar PIS e COFINS na gasolina e etanol. No entanto, a taxa será menor do que a cobrada no ano passado. O imposto cai de 69 centavos por litro na gasolina para 47 centavos. No etanol, cai de 24 centavos por litro para 2 centavos. O impacto ao consumidor, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser menor, já que, em paralelo, a Petrobras anunciou, nesta terça, uma redução de 13 centavos da gasolina e de 8 centavos do diesel.
A remuneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos. E a remuneração do etanol será de 2 centavos. E o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há remuneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. O diesel está desonerado até o final do ano.
A expectativa é que, na ponta, para o consumidor, o aumento da gasolina fique em torno de 34 centavos. Do etanol, 2 centavos. E uma redução do diesel em 8 centavos. Essa reoneração foi lida como um aceno de Lula ao mercado financeiro e visto como uma vitória de Fernando Haddad em cima da ala política que queria a manutenção da desoneração. O governo espera arrecadar 22 bilhões de reais com o retorno desses impostos federais. Mas a intenção é chegar aos 28 bi de arrecadação, como previsto inicialmente, se PIS e COFINS fossem cobrados em sua totalidade. Como os impostos ao consumidor retornaram, mas foram reduzidos, a equipe econômica encontrou outra solução para recuperar esses 6 bilhões de reais. Taxar a exportação de petróleo cru. Esse imposto vai recair diretamente em petrolíferas, como a Petrobras.
Do ponto de vista da Petrobras, a estimativa é que isso represente 1% do lucro da empresa. 1% do lucro da empresa. Essa estimativa é que consta da medida provisória.
Apesar do mercado ter aprovado a volta dos impostos, os agentes ficaram reticentes com a redução praticada pela Petrobras, especialmente no diesel, onde, segundo analistas, não havia margem para o corte. Haddad negou interferência na petrolífera e pontuou que o corte na gasolina, por exemplo, poderia ser maior e chegar aos 20 centavos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 18 horas e 13 minutos. É o nosso programa Giro de Notícias, girando notícia para você até às 19 horas. Uma canoa de médio porte naufragou na noite da terça-feira, portanto, ontem, em São Gabriel da Cachoeira. 4 indígenas estão desaparecidos. Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, os indígenas voltavam para a comunidade Rupira quando houve uma pane mecânica na embarcação e a mesma começou a alagar próximo à ilha de Andana. Os sobreviventes foram encontrados à deriva por volta das 21 horas, próximo da comunidade Yamada. Eles foram resgatados por uma equipe médica da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, e ficarão em observação pelas próximas horas. Já as buscas pelos desaparecidos começaram ainda durante a noite.
Também agora, 18 horas e 14 minutos, vamos às ruas da capital.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
A Avenida Brasil com a Avenida Coronel Teixeira neste exato momento ali na parte central, nas proximidades da Igreja da Restauração. Quem vem da Ponta Negra encontra retenção semafórica neste exato momento, trânsito complicado nesta área da cidade. Para quem segue em direção à Ponta Negra ou vai acessar a Avenida Laguna em direção ao Lírio do Vale, também já percebe lentidão neste exato momento nesta área da Coronel Teixeira, saindo da Avenida Brasil. Atenção, condutor, importante manter a paciência nesta região da cidade, tá bom? Avenida Constantino Neri com a Pedro Teixeira, para quem vai agora acessar a Constantino Neri em direção ao centro, ou para você que vem na Pedro Teixeira, vai acessar ali ao lado da Arena da Amazônia em direção a Torquato Tapajós também. Trânsito complicadíssimo neste exato momento. Você pode interagir com a gente. 984074873.
Agora são 18 horas e 15 minutos e nós vamos àquele horário de intervalo, mas já já o Giro de Notícias está de volta.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Giro de Notícias.
Muito bem, são 18 horas e 17 minutos, de volta com o programa Giro de Notícias, o seu programa, o seu noticioso do final de tarde, aqui na Difusora, das 17 às 19 horas, girando notícia no seu rádio. Agora é hora do nosso giro policial. Olha, o Amazonas teve uma queda de 8,8% no número de crimes violentos em 2022. Segundo o levantamento, foram 1.432 crimes violentos no estado de janeiro a dezembro do ano passado. Desse total, 1.340 foram homicídios dolosos, 56 latrocínios, que é o roubo com resultado morte, e 36 lesões corporais seguida de morte. No entanto, apesar da redução do número de crimes violentos, os casos ainda chocam a população, como foi a chacina que ocorreu na M010 em dezembro do ano passado, onde 4 pessoas foram mortas.
O caso aconteceu no dia 21 de dezembro. 2 homens e 2 mulheres foram encontrados dentro de um carro na rodovia que liga Manaus a Rio Preto da Eva. Além de terem sido baleadas, as vítimas estavam com diversos sinais de agressão pelo corpo. No decorrer das investigações, 16 policiais foram presos suspeitos de envolvimento no crime, mas os trabalhos ainda não foram finalizados. A defesa dos policiais tenta reverter a prisão, mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, manteve os agentes detidos no batalhão da corporação.
E a Polícia Civil prende integrante de uma quadrilha especializada em roubos a motoristas de aplicativo na zona norte de Manaus. Pedro da Silva Anaquiri, de 18 anos, conhecido como Doce, foi preso ontem. Segundo a polícia, as investigações apontaram que o grupo criminoso solicita as corridas pelos aplicativos de mobilidade urbana e realiza os roubos no decorrer do trajeto. Em um desses casos, que foi no dia 26 de dezembro do ano passado, na cidade de Deus, Pedro, junto com outros criminosos, esfaquearam um motorista que ficou hospitalizado.
São 18 horas e 20 minutos. Uma reintegração de posse retira indígenas de um terreno particular no bairro Tarumã, na Zona Oeste, na manhã de hoje, quarta-feira. Essa ação foi comandada pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano, ROCAM, e pelo Comando de Policiamento Especial. Pelo menos 250 famílias indígenas estavam nesse local. Os indígenas afirmam que não foi apresentada documentação judicial para a mobilização. Os indígenas afirmam que acionaram a FUNAI.
18 horas e 20 minutos, 18:20, ouvinte final de telefone 7959, Geraldo Tereza, informa sobre um acidente envolvendo carro e moto em frente a um supermercado. Só para localizar o ouvinte, é um Baratão da Carne, que fica no bairro Parque 10. Trânsito lento na localidade, paciência e atenção motorista. Acidente envolvendo carro e moto em frente ao Baratão da Carne no Parque 10. Seguindo com o noticiário policial, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para reprimir conflitos de terra Cacique Doble no Rio Grande do Sul, motivados pela existência de grupos rivais dentro de uma mesma comunidade. As diligências ocorrem na terra indígena e no município de São José do Ouro e contam com os 180 policiais federais e militares. São cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. De acordo com a corporação, esta operação teve origem na investigação de tentativas de homicídio na comunidade em agosto de 2022. Um sobrinho do cacique chegou a ser baleado na perna.
E a partir desse fato, teve início uma série de ações de extrema violência perpetradas pela liderança da TI e seus apoiadores contra o grupo adversário, com indígenas tendo casas apedrejadas e sendo expulsos de suas residências, encarceramento de opositores e ataques com arma de fogo que resultaram em 3 indígenas baleados e hospitalizados, disse a nota da corporação. Segundo as investigações, outros indígenas foram perseguidos e castigados com o objetivo de que não prestassem depoimento à justiça. A Polícia Federal realizou o levantamento do local do crime e uma série de diligências que confirmaram as práticas delitivas e indicaram a permanente perseguição aos opositores do cacique e também o elevado risco de novos conflitos violentos. As ações da PF buscam responsabilizar os suspeitos pelos atos criminosos e também propiciar condições de apaziguamento e unificação das lideranças da parte alta e da parte baixa da terra indígena que compõem a mesma comunidade.
18:22, é hora do Giro Nacional. Olha, a gasolina subirá até 34 centavos nas bombas e o etanol 2 centavos com a parcial de combustíveis. A informação vem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os valores consideram a redução de 13 centavos para o litro da gasolina e de 8 centavos para o litro do diesel anunciados mais cedo pela Petrobras. Para manter a arrecadação de mais de 28 bilhões de reais prevista até o final do ano, caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado, o governo elevará o imposto de exportação sobre o petróleo em 9,2% por 4 meses para obter até mais de 6 bilhões de reais. Uma nova medida provisória será editada ainda esse mês para que os novos preços entrem em vigor a partir de março, nesse mês que está começando hoje.
Muito bem, Geraldo. E a nova medida provisória tem validade até o fim do mês de junho. A partir de julho, mês 7, Fernando Haddad informou que o futuro da desoneração vai depender do resultado da votação do Congresso. Caso os parlamentares não aprovem a medida provisória, as alíquotas voltarão aos níveis do ano passado, com reoneração total.
Agora são 18 horas e 24 minutos. Nós seguimos por aqui com o seu giro de notícias nacional. Presidente Lula critica Bolsonaro e reativa conselho para combate à fome. É o repórter Yuri Hudson quem tem as informações.
O governo federal recriou nesta terça-feira o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. A retomada do conselho foi anunciada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. O CONSEA esteve ativo durante as gestões petistas, mas foi destituído no governo Jair Bolsonaro. Para Lula, é preciso retomar as atividades com rapidez para garantir políticas e ações para combater a fome no país.
Essas pessoas que participam do conselho são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. Eu ainda sonho que a fome tem que ser terminada no mundo.
Lula determinou que todos os integrantes do CONSEA, quando o conselho foi extinto no governo anterior, retornassem aos respectivos postos. A professora de nutrição da UNB, Elisabetta Recini, vai presidir os trabalhos. Ela frisou a importância da agricultura familiar na produção de alimentos.
Voltamos para incidir na articulação de políticas para combater a fome, garantindo comida de verdade, para combater as raízes da desigualdade, do racismo estrutural, as desigualdades de gênero, para que o trajeto do alimento, da semente ao nosso prato, seja um trajeto de vida e não de morte, devastação e doença.
O CONSEA é responsável por políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e também de combate à fome. O programa vai atuar em duas frentes: na participação social no diálogo com o governo e também na intersetorialidade dentro do próprio governo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Muito bem, são 18 horas e 26 minutos. A gente segue com o nosso giro de notícias. Os advogados envolvidos nas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, no Vale do Javari, no Amazonas, incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como testemunhas de defesa dos acusados. O pedido foi formalizado na última segunda-feira, dia 27, mas só foi concluído hoje, quarta-feira, no processo. Bolsonaro e Moro foram incluídos no rol de testemunhas de Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime, e ainda Ozenei da Costa Oliveira, o dos Santos. A defesa leva em consideração informações incluídas pelo Ministério Público Federal, que concluiu que os assassinatos ocorreram em razão da atuação de Bruno no combate a crimes ambientais, entre eles a pesca ilegal na terra indígena.
Muito bem, agora 18 horas e 27 minutos, 18:27, vamos às ruas da capital.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Ouvinte final de telefone 7959, só não deixou o nome aqui, tá? Mas identificado como Torquato apenas, informou aí de um trânsito, um acidente de trânsito neste momento, no Parque 10, tá? Vítima aguarda socorro aqui, conforme a atualização do nosso ouvinte, o Torquato, final de telefone 7959. Tá realmente situação complicada ali na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do supermercado Baratão da Carne. Então, ambos os sentidos da Tancredo Neves, agora, é para você que vai acessar a Jota, a Rua U também ali, em direção ao Valdemir Castelo. Trânsito complicado para quem vai em direção à Visconde de Porto Seguro. E para quem está na Visconde de Porto Seguro para acessar a Tancredo Neves, também há informações de trânsito intenso na localidade. Tem um acidente, vítima aguardando socorro naquela área, tá? Avenida Professor Newton Lins também, a gente tem aqui informações de ouvintes e conforme o mapeamento trânsito em tempo real, Avenida Professor Newton Lins, nas proximidades da universidade mesmo ali, o condutor vai encontrar trânsito intenso na rotatória, tá? Para você que desce em direção à rotatória, para você que tá na rotatória e vai subir a Newton Lins neste exato momento em direção à Avenida das Torres, há complicações neste exato momento. Lembrando que a sua participação é importantíssima, sempre bem-vinda aqui pelo WhatsApp da Difusora, 98407-4873. Tereza?
E a gente também vai lembrar a você que está nos escutando que é possível nos acompanhar também nas redes sociais, viu? O nosso Facebook é o facebook.com/difusora24h. Pelo YouTube é o youtube.com/difusora24h. E também o nosso site, difusora24h.com. Não tem desculpa. Quem não pode ouvir o radinho, né, Alex? Nos acompanha nas redes sociais com a nossa transmissão ao vivo aqui do programa. Agora são 18h30. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e o Giro de Notícias volta já.
Difusora FM. Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Bem rapidinho, né, o nosso intervalo? Pois é, vamos girando notícias para você ainda no nosso bloco de informações nacionais. Uso de máscaras deixa de ser obrigatório em aeroportos e em aviões. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 5 diretores da Anvisa em votação hoje. A medida passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União. A máscara facial voltou a ser exigida em novembro do ano passado devido ao aumento de casos de Covid-19. A Anvisa avaliou que o desembarque por filas deve ser mantido para evitar as aglomerações, os procedimentos de limpeza e ainda a disponibilização de álcool em gel nos aeroportos também devem ser mantidos.
Ministro cita Marielle, Bruno Pereira e Dom Phillips na ONU. As informações com a repórter Denise Coelho.
Em discurso na sessão do Conselho da Organização das Nações Unidas, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, lembrou assassinatos de ativistas que marcaram o país nos últimos anos. No encontro em Genebra, na Suíça, o representante do governo brasileiro prometeu todos os esforços para punir os responsáveis pelas mortes e citou os casos da vereadora carioca Marielle, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.
Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos.
O ministro também reafirmou o empenho no combate ao trabalho escravo. O pronunciamento reforça a visão do governo diante do resgate recente de trabalhadores em condição análoga à escravidão na colheita de uva no Rio Grande do Sul.
No combate ao trabalho escravo, daremos renovada atenção aos recortes de gênero e raça, ao trabalho escravo doméstico, à reinserção das vítimas, à relação com o tráfico de pessoas e ao envolvimento de empresas em sua perpetuação. Nos comprometemos a lutar também contra a violência, sobretudo a violência estatal, massivamente voltada contra a juventude pobre e negra do Brasil.
Diante de lideranças mundiais, o ministro disse ainda que deseja colaboração internacional para encarar problemas que não dizem respeito apenas à sociedade brasileira. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Denise Coelho.
São 18h34 na Difusora do Amazonas, o nosso programa Giro de Notícias. Meus amigos, o impasse na composição da comissão temporária externa que vai acompanhar a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros da terra indígena impediu a tentativa do colegiado de aprovar o plano de trabalho em reunião do grupo hoje, no dia 1º de março, quarta-feira. O documento chegou a ser lido pelo relator, o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, mas a contestação da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a votação do cronograma foi adiada para a próxima terça-feira, dia 7. Para a senadora, o plano deveria ser votado somente após o colegiado de todos os nomes indicados. Inicialmente, o colegiado teria 5 senadores, mas o Senado aprovou em plenário o requerimento da senadora de aumentar para 8 membros. O pedido partiu dela e do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Segundo os parlamentares, a atual formação tem maioria da bancada de Roraima, inclusive parlamentares acusados de ter ligação direta com os garimpeiros.
Bom, e no requerimento, a Elisiane Gama destaca a recomendação do Conselho Indigenista Missionário CIMI para uma mudança na estrutura do colegiado, justamente para evitar que se tornasse uma comissão pró-garimpo. Ela argumenta que o motivo da expansão da comissão serve para alcançar uma maior participação e representatividade parlamentar e, consequentemente, aprimorar o trabalho da comissão em prol da construção de soluções para a atual crise humanitária e Yanomami. Como há 3 vagas e pelo menos 4 senadores pleiteando as cadeiras, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e Fábio Contarato, do PT do Espírito Santo, caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, indicar os nomes entre os candidatos. A expectativa dos senadores é que isso seja feito ainda nesta semana.
E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou hoje que o governo vai apresentar um projeto de lei para garantir a igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiantou que a medida será anunciada no próximo dia 8 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O projeto ainda está em construção, mas deve mexer na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E a partir da aprovação, a lei terá efeito imediato. A ministra explicou que a reforma trabalhista, aprovada em 2018, inseriu um dispositivo que estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Segundo ela, a multa é tão pequena que acaba estimulando a desigualdade.
São 18h37. A queda nas exportações de café, da carne bovina e de petróleo fez o superávit da balança comercial recuar em fevereiro. No mês passado, o país exportou mais de US$ 2 bilhões a mais do que importou. Mesmo assim, houve um recuo de 35,3% em relação a fevereiro do ano passado. Nos 2 primeiros meses do ano, a balança comercial acumula superávit de mais de US$ 5 bilhões. Isso representa 19,2% a mais que o registrado nos mesmos meses do ano passado, pelo critério de média diária. No mês passado, o Brasil vendeu mais de US$ 20 bilhões para o exterior e comprou mais de US$ 17 bilhões. As exportações caíram 7,7% em relação a fevereiro de 2022, pelo critério da média diária, mas o valor é o segundo melhor do mês.
Bom, e a gente segue ainda nesse assunto, Geraldo, pois no caso das exportações, tá? A queda deve ser mais a diminuição do volume comercializado do que o dos preços internacionais das mercadorias. No mês passado, o volume de mercadorias exportadas caiu em média 12,3% na comparação com fevereiro do ano passado, enquanto os preços médios recuaram 0,8%. Nas importações, a quantidade comprada caiu 6,3%, refletindo a desaceleração da economia, mas os preços médios aumentaram 1,2%. A alta dos preços foi puxada principalmente por compostos químicos e medicamentos, itens que ficaram mais caros após o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os preços dos fertilizantes químicos, que subiram fortemente no ano passado, caíram 19,7% de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023.
E a taxa de desemprego no Brasil cai para 9,3% em 2022, segundo o IBGE. O João Vitor dos Santos tem os detalhes.
Dados divulgados nesta terça pelo IBGE mostram que o mercado de trabalho brasileiro superou, ao final de 2022, o patamar pré-pandemia. A taxa média de desemprego no ano foi de 9,3%, o menor patamar desde 2015. No entanto, o número de pessoas em busca de trabalho está 46,4% mais alto que em 2014, quando o mercado de trabalho tinha o menor contingente de desocupados da série histórica da PNAD contínua, 6,8 milhões de brasileiros, o que mostra que o Brasil ainda tem a caminhar. É o que destaca o economista Roberto Troster.
Continua sendo um valor alto, 9,3 ainda é um valor alto. A gente considera pleno emprego um valor entre 5% e 6%. Nós temos que fazer mais em política de emprego, concretamente. Você pode aumentar o emprego de várias maneiras. Uma delas é melhorando a competitividade de empresas. As empresas não investem no Brasil, acho que o caso da Ford emblemático, por falta de competitividade. Então, isso deveria ser uma prioridade do governo.
Embora a queda do desemprego tenha garantido a recuperação do mercado de trabalho, a qualidade do emprego piorou. O Brasil atingiu o número recorde de empregados sem carteira assinada, 12,9 milhões de pessoas nesta condição, cerca de 1,7 milhão a mais que em 2021, o que representa um aumento de quase 15%. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
São 18:41, 19 minutos para as 19h. Muito obrigado a você pela audiência aqui no programa Giro de Notícias. Participe, viu? 984074873. A Argentina proíbe a exportação de frango após casos de gripe aviária. A repórter Ana Carolina tem as informações.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Estes são os destaques desta quarta-feira, 1º de março. O governo argentino adotou o protocolo internacional que proíbe a exportação de frangos e ovos depois de confirmado o primeiro caso de gripe aviária no país. O vírus é altamente nocivo para a produção comercial. A medida é a primeira do plano de isolamento da doença. Esse primeiro caso no circuito comercial da Argentina soma-se a outros 24 detectados em aves silvestres e domésticas em 8 províncias, incluindo as principais do país, como Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Começa nesta quarta-feira na Índia uma reunião de 2 dias de ministros das relações exteriores dos países do G20. O tema principal do encontro é o conflito na Ucrânia. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e da russa, Sergei Lavrov, participam, mas nenhuma reunião entre os dois está prevista na agenda oficial do evento. O governo indiano mantém relações de amizade com a Rússia e não condena a invasão de Moscou à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que a situação em Bakhmut, no leste do país, está muito difícil para o exército de Kiev. O grupo paramilitar Wagner está cada vez mais perto de seu objetivo de tomar a cidade, que se tornou símbolo de um conflito, e operações para a retirada de civis gerenciadas pelo exército ucraniano aumentaram nas últimas horas. O One Forest Summit, encontro dedicado à proteção das florestas tropicais, começa nesta quarta-feira em Libreville, no Gabão. A iniciativa conjunta dos governos francês e gabonês, anunciada durante a COP27 no Egito, tem o objetivo de encontrar soluções concretas para conjugar gestão sustentável das florestas tropicais e desenvolvimento econômico dos países que contam com este tipo de bioma. A cúpula, que vai até quinta-feira, não tem objetivo de adotar novas declarações políticas, de acordo com a organização, mas de aplicar os objetivos fixados pelo Acordo de Paris e pela COP15 de Montreal sobre a biodiversidade. Nenhum líder latino-americano participa do evento. Ao menos 32 pessoas morreram e 85 ficaram feridas em uma violenta colisão entre um trem de passageiros e outro de mercadorias na noite de terça-feira na Grécia. Entre os feridos, ao menos 53 pessoas continuam hospitalizadas, de acordo com os bombeiros da região. As razões do acidente ainda não são conhecidas. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web.
18h44, 18h45 agora no Pulinho do Ponteiro. A gente vai a um breve intervalo, logo mais ainda continuamos com o Giro Internacional e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do esporte.
Você está ouvindo pela Rádio Difusora. Giro de notícias.
Resolva o problema de lubrificação da sua máquina. Escolha um produto de alta tecnologia para seu perfeito funcionamento. Use Fortlube. Fortlube deixa sua máquina forte e potente. Fortlube é feito sob medida e passado pelo mais rigoroso controle de qualidade. Fortlube é um lubrificante de alta tecnologia que você encontra nos melhores distribuidores. Ligue e adquira o seu. 3616-4712. 3616-4712. Fortlube, o óleo forte da Amazônia.
Difusora24h.com. Difusora, as principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você confere no portal Difusora24h.com. Difusora, se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, Difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora.
Manauara Suplementos de Impressão. Temos cartuchos de tintas e toner. HP, Epson, Samsung, Brother e Canon. Impressoras, copiadoras, tintas para impressão, produtos para sublimação e acessórios para informática. Manauara Suplementos. Centro Suma Uma Shopping, Cidade Nova, Japim, Shopping São José, IPDB Ponta Negra e Parque 10. Lembre-se, atendemos pelo WhatsApp 992-728487. Manauara Suplementos de Impressão. A loja que entrega em sua casa.
Difusora. Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora são 18h47. A gente segue por aqui com o seu giro internacional. John Kerry diz que os Estados Unidos vão colaborar com o Fundo Amazônia. Quem fala pra gente é o Yuri Hudson.
O enviado especial do governo norte-americano para o clima, John Kerry, encerrou sua passagem pelo Brasil nesta terça-feira com uma nova reunião com a ministra do Meio Ambiente. Do encontro, o americano reafirmou a intenção dos Estados Unidos em apoiar ações para colaborar com o Fundo Amazônia. No entanto, Kerry não adiantou valores. De todo jeito, o encarregado sobre mudanças do clima do governo americano ponderou a importância do Brasil e de uma união entre os países para pensar em ações para o meio ambiente.
Nenhum país apenas irá fazer essa diferença. Precisaremos de todos nós juntos para que todos estejam cooperando, tentando buscar um fio em comum que atrela todos nós, que é a importância da Amazônia em si.
Especulações apontam que o aporte oferecido inicialmente pelo americano chegava a próximo a US$50 milhões. O valor decepcionou articuladores brasileiros que aguardavam algo próximo a US$200 milhões, R$1 bilhão. Porém, um aporte maior precisa do aval do Congresso dos Estados Unidos. A ministra Marina Silva destacou que, além do Fundo Amazônia, os americanos podem auxiliar com outras formas de colaboração que podem ser colocadas em prática, como a valorização dos créditos de carbono.
É um dos instrumentos para a cooperação. Existem outros instrumentos multilaterais que podem ajudar a que façamos as reduções, a que criemos oportunidades, inclusive que valorizemos um instrumento econômico e de proteção do clima, que é a questão dos créditos de carbono.
John Kerry chegou ao Brasil no domingo e teve diversas reuniões, entre elas com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o presidente do BNDES, que cuida dos recursos do Fundo Amazônia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 18 horas 49 minutos e mais uma ofensiva da campanha de uma semana para cercar a capturar a cidade de Makhmut. No leste da Ucrânia, as forças russas fizeram avanços no último dia 28. A situação foi descrita pelo comandante das tropas terrestres ucranianas, o coronel Oleksandr Zirkai, como extremamente tensa. Apesar de perdas significativas, o inimigo lançou as unidades de assalto mais preparadas do grupo mercenário Wagner, que estão tentando romper as defesas das tropas e cercar a cidade. Recentemente, os esforços russos para capturar a cidade industrial se intensificaram, com as tropas ganhando terreno. As imagens foram transmitidas pela agência de notícias estatal Rússia, que mostrou caças russos voando sobre a Bakhmut. A conquista também abriria caminho para a tomada dos centros urbanos remanescentes da região de Donetsk, uma das quatro regiões reivindicadas por Moscou.
18 horas e 50 minutos. Vamos agora ao nosso Giro do Esporte. Oi, tem time amazonense em competição nacional. Princesa dos Solimões enfrenta daqui a pouquinho o Ituano de São Paulo pela Copa do Brasil após 7 anos sem equipe de Manacapuru disputando a competição nacional. O último confronto ocorreu em 2016 contra a equipe da Chapecoense em Santa Catarina. O duelo desta noite deve render ao clube mandante bonificação pela Copa do Brasil de R$ 900 mil em caso de classificação. Para isso, a torcida do Princesa dos Solimões promete incendiar as arquibancadas do estádio Gilbertão. Retrospecto dos clubes tem situações opostas, favorável ao time amazonense. O Princesa dos Solimões desempenha boa campanha na temporada até aqui, embora tenha sido derrotado no final de semana para o time do Parintins no estadual. O Tubarão ocupa a terceira colocação com apenas uma derrota e avançou na Copa Verde em resultado positivo contra o Manaus. E a gente vai até Manacapuru neste exato momento, onde está um craque do futebol amazonense que desfilou seu futebol pelos campos verdes e estádios da Europa, Zezinho Bastos.
Do amazonense já aqui no Gilbertão, previsão de casa cheia, às 20 horas, Princesa com Ituano, portanto é a Copa do Brasil, passou 900 mil e mais uma fama para a equipe do interior. Lana, a equipe está preparada já, Lana?
É, a equipe já tivemos nossa palestra, já se preparando para entrar em campo. Povo normal, né? A gente sabe a força do Ituano, sabe a nossa força. E tentar aí, de todas as formas, levar esse resultado a nosso favor.
Pois é, Zil Baixo para o Giro de Notícias.
E o América Mineiro avança na primeira fase e o Grêmio visita a Campinense. O Recopa, Flamengo perde para Independente do Del Valle no Maracanã. Nova regra da CBF restringe patrocinador de clube em estágios. O Cadu Macri conta pra gente.
Usa. Diante de um Maracanã lotado, o Flamengo até venceu o Independiente Del Valle do Equador no tempo normal na partida de volta da Recopa Sul-Americana, mas acabou perdendo o título do torneio nos pênaltis, 5-4 para os equatorianos. Esta foi a terceira competição que o Flamengo já decidiu em 2023 e foi a terceira vez que saiu sem o título. Antes, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e foi batido na semifinal do Mundial pelo Al Hilal da Arábia Saudita.
o técnico Vitor Pereira, que assumiu o rubro-negro, ciente que não teria tempo para armar o time à sua maneira, analisou o clima no clube e a pressão vinda das arquibancadas.
E assim, seria muito mais fácil e muito mais cômodo para mim não assumir a equipa nestas condições, não é? Assumir a equipa sabendo nós praticamente no tempo que aqui estamos.
A única equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que atuou pela primeira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira foi o América Mineiro. O Coelho viajou para enfrentar o Tocantinópolis fora de casa e, como tinha a vantagem do empate, conseguiu a classificação com o 1-1. A partida ficou paralisada por quase uma hora e meia por conta de falta de luz no estádio, mas a volta da energia permitiu que o jogo fosse completado ainda na terça-feira. Nesta quarta, mais algumas equipes da elite do futebol nacional estreiam na Copa do Brasil. Uma delas é o Grêmio, que vai enfrentar o Campinense na Paraíba. O técnico Renato Portaluppi ficou satisfeito com a última atuação do tricolor no Campeonato Gaúcho, porque deu um outro plano tático para a equipe para a temporada.
Uma forma diferente de jogar. Nós temos também a outra, que me agrada bastante também, porque nem sempre a gente vai ter esse time e de repente a gente vai conseguir fazer os gols. Então é importante você ter também o plano A, o plano B, o plano B, o plano A, justamente por isso. Se não está dando certo um esquema, você tem alternativas. Você tem jogadores no banco que possam entrar, modificar o esquema.
O Atlético Mineiro finalizou a preparação para o duelo diante do Carabobo, que será realizado nesta quarta-feira no Mineirão, às 9:30 da noite, no horário de Brasília. O confronto com os venezuelanos é o jogo de volta da pré-Libertadores. Na ida, em Caracas, os times ficaram no 0-0 e quem vencer em Minas avança para a próxima fase. O Galo não contou com Hulk, seu principal jogador, na partida de ida, e o atleta pede que o Atlético seja um time confiante para conseguir a classificação e, se possível, com um resultado elástico.
A confiança, a gente tem que ter a confiança sempre, até porque a gente trabalha muito no nosso dia a dia, a gente procura aprimorar sempre nossas finalizações, nossas decisões, para que quando chega na hora do jogo a gente tome as melhores decisões possíveis. Então a gente tem que se confiar e tem que ter convicção no nosso melhor. Então eu tenho que confiar que as decisões que eu vou tomar vai dar certo, meu companheiro, eu tenho que confiar nele.
Visando ter um maior controle sobre as ações de marketing nos estádios brasileiros, a CBF, no seu novo Regulamento Geral de Competições, criou um mecanismo que não permite que as placas de publicidade das arenas mostrem patrocinadores que não sejam os da entidade. A partir de agora, não será permitida a exposição das marcas uma hora e meia antes do início da partida, durante o jogo e até alguns momentos após o apito final. Essa já era uma medida adotada pela Conmebol com a Libertadores, com a Copa Sul-Americana e a Recopa, e a FIFA também com a Copa do Mundo. A alteração deve impactar as finanças de alguns clubes que utilizavam o espaço de forma comercial para faturar. Essa prática, no entendimento da CBF, configurava em marketing de emboscada. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
Grande abraço, Cadu Macri.
Macri?
É Macri, ele falou Macri, eu ouvi Macri.
Deixa eu mandar um WhatsApp pra ele.
Que eu... Bem, o nosso giro de notícias teve aí na sonoplastia o Hamilton Cabral e o Rogério Silva. Na apresentação, o Alex Ferreira.
Tereza Pinheiro.
E o Geraldo Campelo.
Amanhã estaremos de volta aqui na bancada com meus nobres amigos jornalistas com mais uma edição do Giro de Notícias.
A todos uma boa noite.
Boa noite para vocês e bem-vindas aí ao mês de março. Ela sem o poder.